Breno Targino, cidade Uberaba, Minas Gerais. Qual o limite entre a liberação sexual e promiscuidade? Como identificar o desequilíbrio na atitude sexual?
Consciência, consciência, consciência. O que nós mais propomos, vamos colocar a situação ideal. Relacionamento monogâmico, relacionamento equilibrado entre parceiros ou parceiras, não importando se uma relação entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas de sexos opostos, em pessoas de gêneros difusos, sem a fixação na dicotomia da bipolaridade sexual, como nós já temos hoje a percepção para os paradigmas do plano físico, da cultura vigente no plano físico, já a possibilidade de falarmos deste modo para os gêneros que são difusos, como os transgêneros de um modo geral. Existem várias gradações e naturezas de transgeneridade entre os que têm necessidade de até uma cirurgia de redesignação genital, até aquelas ou aqueles que não só não precisam deste gênero de cirurgia ainda em seus primórdios de desenvolvimento, não só não precisam dessa cirurgia, como nem sequer às vezes precisam de assumir completamente o papel do gênero oposto àquele em que nasceu, na encarnação que ora vivencia. Não importa qual o tipo de identidade de gênero, não importa que tipo de orientação sexual em que a pessoa esteja, interessa haver equilíbrio interno, inclusive se a pessoa não tiver relacionamento conjugal. O ideal é o relacionamento conjugal monogâmico, excelente, mas isso é o ideal. Há pessoas que não encontraram o parceiro ideal, a parceira que julgue apropriada suas necessidades. Mas uma pessoa pode viver assim, o sexo de autossatisfação, por razões até fisiológicas, e não devemos cair no preconceito medonho, diabólico, porque induz inclusive a desequilíbrios mentais, a desordens orgânicas e até a desatinos, como a tendência suicida, de dizer que a masturbação seja um processo de vampirismo ou desequilíbrio psicológico ou mesmo viciação moral. O fenômeno masturbatório pode acontecer em qualquer circunstância, mas sobremaneira quando uma pessoa, um indivíduo adulto, portanto, sexualmente com necessidades a serem atendidas, não vai cair em contatos casuais de sexo apenas para não fazer a descarga de excessos de energia sexual de modo solitário. Não é bem solitário, é uma forma conscienciosa de gerenciar fisiologicamente necessidades psicofísicas que não podem ser atendidas em regime de idealidade, como falamos dentro, por exemplo, de um casamento convencional monogâmico, porque já podemos falar de casamento convencional monogâmico entre pessoas do mesmo sexo ou do mesmo gênero, porque na legislação brasileira já há previsão, ainda que por ordem do Conselho Nacional de Justiça, assim como em vários estados dos Estados Unidos e em diversas nações da Terra, a possibilidade de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo ou do mesmo gênero. Para simplificar, procuremos então verificar pelas consequências. Jesus disse: conhece-se a árvore pelos frutos. Avaliemos pelos efeitos a essência de alguma coisa. Observemos como nós notamos em diversos departamentos de nossa existência as irradiações, as implicações, os corolários e desdobramentos de uma certa atitude ou padrão sexual. Então perceberemos se há excesso ou não. Consideramos, sim, que a promiscuidade seja um erro. E sobre que queremos dizer quando falamos promiscuidade? O sexo casual, o sexo fortuito que se repete com muitos parceiros, como as pessoas que costumam ir a festas populares, a night clubs e outras situações públicas para encontrar parceiros como quem vai à caça, como quem está indo, atravessando a floresta para encontrar um animal, caçá-lo e comê-lo ali a sangue frio, ou melhor dizendo, a sangue quente, mordendo as vísceras do animal sem nem assá-las. O comportamento promíscuo é semelhante a isso. Mata-se o bicho, morde-se a jugular do animal que será, como presa, alimento de alguém. Chupa-se o sangue, morde-se a carne crua. Como isso é chocante para um homem ou uma mulher civilizados, ou civilizada e civilizado, em termos de alimentação, não se deve então considerar que ir à caça sexual seja algo menos primitivo, grotesco e animalesco. Mas não podemos sequer dizer que indivíduos que tenham mais de um parceiro ou uma parceira, como hoje também já é considerada a existência do poliamor, há às vezes casamentos que são ditos triangulares, mas que na verdade normalmente não são casamentos triangulares, e sim casamentos paralelos. A quantidade desses relacionamentos que existem nas sociedades humanas e não são admitidos, que vivem na invisibilidade, é imensa, em termos percentuais, inclusive. No futuro, a humanidade saberá organizar em termos jurídicos, em termos culturais e em termos espirituais, compreendendo que existem necessidades específicas para algumas pessoas desse gênero de conduta equilibrada, disciplinada, sexual. Mas aquelas pessoas, aqueles indivíduos mais ciosos das tradições e das atitudes conservadoras, que não gostarem dessa nossa proposição, não se preocupem. Vamos repetir o que falamos. O ideal é o padrão do casamento monogâmico, convencional. Porque é convencional tanto o casamento heterossexual como o casamento, melhor dizendo, entre pessoas do mesmo sexo ou pessoas do mesmo gênero. Deste padrão considerado aqui, pelo menos como hipótese de trabalho ou como introdução propedêutica do assunto, até outras situações mais complexas, porque a realidade nunca é delineada de acordo com nossas expectativas utópicas, muitas vezes, do que seja desejável, dos bons costumes, da boa moral, muitas vezes bons costumes e moral convencional representam tão só dogmatismos, posturas castradoras, hipócritas, assim como vimos bem recentemente, muita gente ainda hoje sustenta essa tese dentro do Brasil, diversas nacionalidades da Terra, a postura preconceituosa, nós vemos ainda a postura de considerar-se que a mulher decente, mulher honesta, nas palavras do júris, filósofo, jurisconsulto e legislador Clóvis Bevilacqua, mulher honesta era a mulher que fosse virgem antes do casamento e depois do casamento, relacionamento apenas com o seu marido. Interessante é que só se falava isso sobre a mulher, não sobre o homem. Nada se falava sobre homem honesto no campo sexual. E se esperava, claro, que pela boa postura em nome dos bons costumes, se houvesse não um divórcio, que não existia, até 1977, na legislação brasileira, por exemplo, mas se houvesse uma viuvez precoce, ainda que a viúva fosse muito jovem, com 25, 30 anos, filhos e filhas a criar, a serem criados, criadas, não era esperável, não era de bom tom que essa mulher voltasse a se casar. Não era considerado elegante, digno, distinto, que uma mulher se consorciasse novamente em matrimônio, houvesse o consórcio matrimonial, segundo consórcio, para uma mulher. Havia homens em segundo consórcio matrimonial. Mas não era nada bem visto que uma mulher estivesse em segundo consórcio matrimonial, ainda que isso fosse movido, provocado por uma viuvez precoce, prematura, considerando aí uma mulher jovem com crianças, numa época em que havia muito poucas oportunidades profissionais, ou seja, até de subsistência dessa mulher e suas crianças. Então, assim como compreendemos com clareza que isso é muito preconceituoso, injusto e anti-espiritual e anticristão, sobre essa postura há 70, 80 anos de quase toda a sociedade brasileira, por exemplo, há muitas atitudes preconceituosas, moralistas no sentido moralismo falso, posturas dogmáticas, fanáticas, religiosas no mau sentido, assim como a hipocrisia farisaica, que ainda hoje existem, castrando, torturando psicologicamente pessoas, levando-as a desequilíbrios tremendos, inclusive da promiscuidade, por serem reprimidas desde o berço, por serem homossexuais, por serem transgêneras ou transgêneros, desculpem colocar transgêneras no feminino, porque parece chocante ser exigido do português que se coloque na flexão masculina, uma palavra que para, por exemplo, mulheres transgêneras é muito doloroso a palavra estar no masculino. Então, pessoas transgêneras, desculpem os mais puristas do idioma, ou pessoas que têm uma tendência ao poliamor, ou pessoas que passem um tempo na adolescência sem se encontrar na adultidade jovem. Se uma pessoa não encontrou seu parceiro ou parceira, passa alguns meses com a pessoa tentando dar certo, alguns anos, não deu certo, passa para outro parceiro ou parceira até encontrar, sem o outro desequilíbrio festejado em nossa cultura, lamentavelmente, vamos dizer festejado no sentido de admirado por algumas pessoas colocam, segmentos inteiros apresentam isso como sendo um referencial de honestidade às monogamias seriais. Indivíduos que passam toda a sua fase adulta ou trechos significativos de sua vida adulta, passando 2 ou 3 anos, 1 ano e meio ou 2 anos com um parceiro ou parceira, e em seguida novos 2 anos com outra pessoa, novos 2 anos com outra pessoa, por exemplo, e no passar de 20, 30 anos teve 10, 15 parceiros ou parceiras e nenhum relacionamento duradouro que se aprofundasse e que desse a consistência conjugal de uma sinergia entre duas pessoas que dignifique o sexo à altura das relações e, portanto, vamos repetir, vamos reforçar a sinergia psicofísica que o casamento propicia, seja para a geração biológica de filhos e filhas, seja para a adoção de filhas e filhos, literalmente, seja para a realização de obras de bem comum, porque, sendo casais que tenham condições de parir ou adotar, ou não, não devemos jamais exigir que pessoas tenham filhos ou filhas biológicos, biológicas, porque a maternidade e a paternidade devem ser encarados como vocação e não como obrigação. Outro preconceito tirânico dos dias que correm, ainda muito presente nos dias que correm.